Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Hola, de nuevo en Ciencia y Fe en el Campo, esta vez gracias al Congreso Internacional de Investigación que desarrolla Uniagraria cada año. Tenemos un visitante y ha aceptado participar con nosotros en Ciencia y Fe en el Campo. Se trata de Víctor Miranda, de la Universidad Estadual de Sao Paulo. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias.
Vamos a tener en este formato la participación de un profesor de la Universidad de Uniagraria, de la Facultad de Ingeniería, específicamente del Programa de Ingeniería Civil. Se trata de Nelson Vargas, que maneja muy bien el idioma, el portugués, y va a servirnos un poco como traductor. Nelson, bienvenido.
Muchas gracias, Patricio, por la invitación.
Muy bien. Pues vamos a iniciar nuestra entrevista. Víctor tiene una especialidad muy particular. Él es biólogo y tiene sus estudios, avanzados en el tema de biología y de genética. Tenemos una discusión previa en relación a cómo enfocar nuestra entrevista hoy, y Víctor tiene algunas inquietudes en relación, en principio, con el interés que los estudiantes tienen de acercarse a estos estudios, a la ciencia de la biología. Él va a compartirnos un poco eso. Adelante, claro. Víctor.
Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez ao convite. É um prazer, muito gosto. Uma preocupação grande que eu tenho é que eu acho que a ciência ela não tem que estar encerrada, fechada numa universidade, numa redoma entre muros. Ciência ela tem que ser compartilhada e como um bem comum de todos, não importa se a pessoa é uma pessoa estudada ou é uma pessoa mais simples, não importa, todos têm que ter um mínimo de conhecimento, porque esse conhecimento ele faz parte de um alfabetismo ambiental ou científico. Todos vão, compram alguma coisa, vão no supermercado, por exemplo, compram um produto e vem no rótulo, na etiqueta, tem que entender o que tem naquele produto, o que você está comprando, o que você está comendo, e isso é necessário ter um mínimo de conhecimento de ciência. Por isso que eu acho fundamental essa divisão entre ciência acadêmica e uma ciência, digamos assim, não acadêmica, ela é muito complicada. É necessário que a gente tente, pelo menos, tenha como objetivo romper essa barreira, esse muro, e tornar um bem comum, mesmo porque afeta a todos a falta, né, desse conhecimento mínimo, o analfabetismo científico.
Ok. Víctor nos habla entonces de analfabetismo científico y está diciendo no debe existir una barrera entre, para ese conocimiento, entre lo académico y lo no académico. Supongo que ustedes están disfrutando tanto como yo oír el portugués, que es un idioma tan lindo, y además seguramente van a alcanzar a comprender mucho de lo que Víctor nos está diciendo. Sin embargo, para estar todos claros en que nos estamos comprendiendo, yo le voy a pedir, cada vez que haya una intervención de Víctor, a Nelson, que nos haga un resumen pequeño de lo que Víctor acaba de decir.
Ok. El profesor Víctor lo que quiere expresar es que no debemos estar ligados directamente y estar únicamente en la academia, sino simplemente que debemos romper esas barreras que existen actualmente para conocer realmente y el sentido y digamos que los componentes de lo que estamos comprando día a día. Como por ejemplo. para saber que si vamos a comprar un producto del campo, sepamos realmente qué estamos comprando, cuál es su composición, de dónde viene, realmente si está hecho por, digamos, que por campesinos.
Hablábamos antes de empezar nuestra entrevista, además de esta idea muy importante de minimizar las brechas que hay en este tema de lo científico. Tenemos una población que está en la universidad, que tiene la información, y la población, digamos, regular que no tiene acceso a la universidad, que no tiene esas posibilidades. Tú estás diciendo, eso no debe existir. ¿Cuáles serían las posibilidades desde tu experiencia que podrían acercar esas brechas?
A ciência acadêmica ela tem que existir, naturalmente ela vai continuar existindo com todas as suas especialidades. Mas o ponto aí é a ponte que deve fazer a academia, a universidade, pelo menos do meu ponto de vista, com a sociedade, principalmente com a população de maneira geral. Aí entra a questão, o papel aí fundamental da escola. E eu acho que existe uma lacuna ainda muito grande na escola. Eu não sei como que está aqui a Colômbia, mas no Brasil é comum em algumas escolas, às vezes, serem privilegiadas disciplinas. Por exemplo, áreas de conhecimento, como matemática, como estudo de línguas, no caso do português no Brasil. Mas as outras áreas também são importantes e às vezes elas são colocadas como
em segundo plano.
Esse é o problema sério. Então a gente vê hoje um sistema, é um círculo vicioso, onde vemos profissionais, professores inclusive, que estão desconectados. E naturalmente, se há uma desconexão, há um descompasso, fica difícil de fazer essa conexão entre o conhecimento e a questão das pessoas de maneira geral, a população.
Bueno, lo que quiere decir el profesor es que las universidades privilegian algunas áreas de la educación y dejan otras áreas a un lado, y no diferencian que realmente todas las áreas son un complemento para formar a una persona integral.
Y yo acredito mucho no prazer das cosas, por ejemplo, no prazer da leitura. Todo mundo, por ejemplo, tem livros que naturalmente cada pessoa tem um livro que ama, que adora, que se emociona mesmo quando vai reler esse livro, assim como tem outros livros também que nem tanto, e muitas vezes tem uma questão relacionada à própria escola, à maneira como a escola coloca aquela situação, ler por obrigação. Então eu acredito muito que a gente tem que partir para esse lado. A criança, ela nasce curiosa, não é? É difícil, estamos aqui sentados nós três. Se eu tivesse uma criança de 3 anos, ela ia ficar sentada. Ela ia ficar olhando os microfones, os fones, os aparelhos. E a escola, infelizmente, ela tem a capacidade
de acabar com essa capacidade dos
niños. Exatamente. O adulto, ele sai, o jovem, ele sai quadrado.
Sí.
Se deve também vincular a curiosidade de los niños con el aprendizaje, porque la escuela y está acabando esta curiosidad de los niños, porque únicamente se enfoca en unas áreas específicas y no realmente en toda la formación que conlleva esto.
Y estamos hablando de cosas que afectan o nuestro día a día, nos afecta diariamente. Por ejemplo, la cuestión del aquecimiento global, que es un asunto hoy bastante comentado, bastante discutido mesmo, porque está nos afetando diretamente. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se falava que o aquecimento global ia ser algo para as futuras gerações, mas não. A gente está vendo
já.
Agora, isso é fato, não tenho que discutir. Então, é necessário ter um conhecimento mínimo do que fazer para tentar minimizar pelo menos essa situação.
Sí.
Ahí entra ese conocimiento mínimo.
Hace más o menos 20 o 30 años se hablaba sobre que el crecimiento global era para las generaciones futuras, pero actualmente se debe tener un conocimiento del crecimiento global para poder enfrentar esas situaciones.
Sí, entonces hay tres ideas que quisiera, digamos, volver a traer de lo que has dicho. Lo primero tiene que ver con que la primera responsabilidad de acercar ese conocimiento científico a la población en general tiene que ver con que la escuela asuma una actitud, una posición, digamos, pedagógica, que mantenga, por un lado, la curiosidad de los niños y esta perspectiva que es naturalmente, digamos, de investigador, de curioso, pero también que se encargue de no generar estas distancias entre lo científico al interior de la escuela básica. Es decir, que no ponga en una situación de privilegio la matemática que la biología o que las ciencias sociales, por ejemplo.
Por ejemplo, Claudia, a ciencia ela cresceu, hoje nós somos produto do cartesianismo. Para tentar explicar de forma simples, é como a gente pegar as roupas e guardá-las em gavetas, como as blusas, as calças, né, e assim por, os sapatos e assim por diante. Isso é o cartesianismo, é isso que foi feito e a ciência cresceu em função desse cartesianismo. Só que na vida prática isso não funciona. Na vida prática, se você vê um ambiente natural, por exemplo, você vê um páramo aqui na Colômbia, você
não te ponem organizaditos por colores, por tamanho.
Você tem aí física, você tem aí matemática, você tem aí química, você tem ciências naturais, ciências exatas, todas que devem ser integradas para tentar compreender os processos que regem.
Mais sistêmicos.
Mais sistêmicos.
Ecológicos.
Claro, claro.
São duas racionalidades distintas.
Exatamente. Quer dizer, é um mal necessário ainda hoje compreender desta forma. Mas o difícil é tentar unir. Eu acho que aí entra o desafio de nós educadores, principalmente. Tentar unir todas essas peças, né, para fazer a criança, no caso o jovem, entender as coisas de forma integradas num sistema e não separadas. Que na vida as coisas não são separadas.
La ciencia creció gracias al cartesianismo, pero la realidad es la vida práctica. Por lo tanto, se habla que se debe tener un equilibrio por parte de nuestros educadores, que existe una sinergia entre ellas dos, para que podamos crecer como personas integrales. Entiéndase por cartesianismo la organización de las ideas para crecimiento en un contexto educativo.
Interesante, porque estamos diciendo que no es solamente el tema de cómo organizo, digamos, lo que se llama la malla curricular o los cursos, sino la manera como se vive, digamos, al interior, en la escuela, cómo se, y pasa con todo, ¿no? Entonces, el currículo es matemática 1, matemática 2, matemática 3, no tiene relación con la química, con la biología.
Exacto.
Y los fenómenos efectivamente no están así.
No.
O sea, la realidad que además luego le pedimos a los estudiantes que enfrenten y que solucionen,
claro,
es integrada, pero se la presentamos partimentada, digamos.
Exacto. Você sabe que algumas escolas no Brasil, hoje elas têm o seu currículo, né, já fundamentado em resolução de problemas.
Sim.
Então, além das provas formais que os alunos têm, eles têm problemas que eles têm que resolver. Ninguém vai dizer para eles como que eles vão resolver, com qual disciplina, se é com matemática ou se é com física. Não,
ou
esse
com
é um problema.
Com a relação entre todos.
Claro.
Com a participação.
Exato.
Entre todos. Muito interessante. Mas fíjate que, además, essa é uma perspectiva que pode plantear-se desde uma disciplina como a biologia.
Ajá.
¿Cierto? Quizás los ingenieros difícilmente harían una propuesta como esta, porque es el pensamiento ingenieril es un pensamiento un poco cuadriculado, primero, segundo, tercero, ¿no? La lógica de la organización de las camisas, de los sacos, de... Muy bien, muy interesante esta propuesta. Pero me gustaría que no avanzáramos sin hablar de esta perspectiva que tú tienes de cómo está desarrollándose el sector rural en Brasil.
Claro.
Porque seguramente hay algunas relaciones y sería interesante mirarlo. Porque quiero decirte que en Colombia vemos a Brasil y especialmente su desarrollo rural con mucha admiración. O sea, tenemos la idea de que ustedes han avanzado y que han logrado resolver cosas que nosotros no. Entonces sería muy interesante nuestros oyentes que nos hablaras un poco de cómo ves tú ese desarrollo rural en Brasil.
Claro, con placer. Que comenten. Bueno, naturalmente aconteceram muitos avanços. Há todo um histórico no Brasil, né, desde a questão aí de décadas da migração, né, do povo ir da zona rural para as grandes cidades. Então, em função, inclusive, desse processo, houve um incentivo muito grande à fixação do povo no campo, não ir para as grandes cidades e terem, né, o seu sustento na zona rural.
Lo que quiere decir que estos estímulos que el país hizo para que la población se quedara en la zona rural, pues no solamente tuvo efectos para los pequeños pobladores, sino también para esta, digamos, nueva avalancha de agroproducción o de producción agrícola industrial.
E em função disso também é que houve todo esse avanço. De qualquer forma, apesar dos avanços, eu sou bastante crítico. Eu viajei em vários lugares do Brasil, já vi inclusive muitas situações. Ainda existe, ao meu ver, uma separação muito grande entre grandes latifundiários, grandes produtores rurais e os pequenos.
Podríamos falar de agroindústria. E a produção, digamos, mais... típica, mais folclórica, mais natural, mais...
Claro que existe em algumas regiões do Brasil, como a gente vê na Bacia do São Francisco, por exemplo, que existe aí a questão dos próprios camponeses mesmo estarem sendo autossuficientes, mas ainda assim existe um disparate muito grande entre grandes produtores e pequenos produtores.
Sim, a nós não somente nos passa... sino que además estamos en un momento, gracias a la firma de los acuerdos de paz, especialmente, y bueno, a otros fenómenos sociales que han pasado en el país, como un paro agrario, que no había pasado antes en la historia, hace más o menos unos 4 años, se dio un paro agrario y los campesinos salieron a marchar y empezaron a señalar, digamos, todas las situaciones que tenían y que estaban asfixiándolos. Problemas de subsidio, el problema de las semillas, el problema de las vías, el problema de las intermediaciones, bueno, el problema de las tierras, de la propiedad de la tierra. Todo esto generó la necesidad de que el país empezara a pensar nuevas políticas públicas. Pero aquí en este mismo escenario hemos tenido... distintas posiciones en relación con esas nuevas políticas públicas que están señalando en la perspectiva de algunos todavía beneficiar a esos grandes productores, ¿no? O sea, los incentivos, el escenario, por ejemplo, de las zonas francas en zonas rurales donde las grandes haciendas o las agroindustrias van a tener una facilidad en relación con los impuestos, por ejemplo, cosa que no le pasa a los pequeños productores. Sí, creo que hay un, digamos, en eso compartimos el escenario. Pero en esto que estamos conversando de la vinculación entre la ciencia, la tecnología, digamos, la vida cotidiana, ¿qué ves en Brasil en relación con la aplicación de estos elementos técnicos y científicos al sector rural?
A gente vive talvez aí numa dualidade, em dois extremos, entre a produção em massa e essa ideia da produção, da alta produção, ser vendida como sendo às vezes a solução para a fome no Brasil e no mundo.
Para el hambre em Brasil.
Que ao meu ver isso é um conto até um pouco de fadas, não é bem... Claro que existe a importância de uma grande produção, mas o que a gente precisa analisar é a que interesses que essa grande produção está servindo. Então tem os dois lados da moeda. Por exemplo, no Brasil, o Brasil tem muito orgulho de produzir muita soja, claro, mas a que preço que essa soja está sendo produzida? Se a gente pega hoje a área de produção de soja, ela compreende praticamente o Cerrado, que é um bioma extremamente ameaçado no Brasil.
Por el monocultivo.
Pelo monocultivo. E muito dessa soja, ela é exportada. Então, quando a gente pensa em local, o que que isso está servindo ao povo local? Isso tem
como,
que ser
como
discutido.
Como resolve o hambre, como resolve a segurança alimentar.
Claro,
coisa que está sendo
isso
exportada.
É um problema muito sério, Cláudia. Eu vou fazer uma analogia. Estávamos discutindo, eu e o Nelson, a questão do Mundial, da Copa no Brasil. A quem serviu a Copa?
Claro. El Mundial de Fútbol.
El Mundial de Fútbol. A quem serviu? Claro que a população em parte, mas será que o principal interesse de fato foi a população? Com certeza não foi. Grandes empresas estavam aí associadas.
Internacionais.
Internacionais, inclusive, a gente sabe disso. Então é essa que é a preocupação. Eu acho que a gente vive ainda em muita hipocrisia. Vamos vender essa imagem, mas no fundo, por trás há outros interesses, tem todo um sistema intrincado. Então esse é um ponto, é um extremo. O outro extremo é a população, de fato. Eu li uma dissertação de maestria, de mestrado, um tempo atrás, onde o aluno ele mostrou que o agronegócio, naquela região onde ele estudou, era interior do Brasil, não servia principalmente a quem morava lá. Servia para grandes empresas, para grandes latifundiários, inclusive empresas internacionais. Né? Então isso que é muito perigoso. Vende-se uma imagem de que esta aumentar a produção vai resolver. Não, não é bem por aí, não.
Creo que estamos en un escenario muy similar en los dos países y muchos de estos estas reflexiones han sido tocadas en espacios anteriores, pero es muy interesante ver cómo, digamos, somos América Latina que tenemos problemas muy similares y que así como tenemos problemas similares deberíamos unirnos para pensar en alternativas de solución. En esa línea del pensamiento latinoamericano y demás, quisiera invitarte a cerrar el programa. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo, pero vamos a cerrar este primer programa con Víctor, invitándolo a que pensemos desde otra orilla, que es la orilla de la música, la orilla de la cultura.
Bienvenidos a la parte cultural de Ciencia y Fe en el Campo. Víctor, bienvenido a Colombia.
Muchas gracias.
Tú escogiste un tema de un gran maestro, el maestro de maestros, el sociólogo de los músicos, se dice en el Brasil, Francisco Barquet de Holanda, más conocido como Chico Barquet. No sé si estaré diciendo bien el Barquet. ¿Cómo es, Víctor? ¿Cómo es?
Sí, Buarque.
Buarque, ok. Él nace en Río de Janeiro en julio de 1944. O sea, en este momento tiene 72 años de vida cumplidos como poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo, novelista y teatrero brasileño. Teatrero porque empezó en teatro callejero también. Chico Barquet fue un producto de esa violencia militar en los años 60 y 70 en Brasil. Y te cuento y les cuento a todos ustedes que cuando regresa, porque se fue exiliado para Italia, regresa a Brasil y en ese momento, en el 68, ya había hecho una serie de obras importantísimas como la que Víctor nos va a presentar hoy.
Bom, antes de mais nada, agradeço pelo convite, Maurício. Bom, quando você me perguntou sobre um músico, veio em minha cabeça, em minha mente aqui, vários nomes, na verdade, que nós temos no Brasil uma riqueza de bons cantores, bons intérpretes, assim que dá para fazer uma lista. Mas me ocorreu principalmente porque eu me lembro da minha infância, eu me lembro da minha mãe ouvindo esse tipo de música, inclusive Chico Buarque, e é isso que me retoma esse sentimento, esse bom sentimento. Por isso que eu escolhi a banda.
Claro, escolhiste a banda porque te recuerda esses momentos lindos de tu infância com tu mamá, porque a música está hecha para isso, o arte está hecho para evocar sentimientos, lugares, personas, para recordar cosas agradables y a veces no tan agradables. Sí, mira, Claudia Patricia, la banda dice, traducida al español más o menos, no había nada en la vida, mi amor me llamó para ver la banda pasar, cantando cosas de amor, mi gente sufrida se despidió de dolor, para ver la banda pasar, cantando cosas de amor.
Qué lindo. Bueno, vamos a escucharla, ¿no? Debe estar todo el público, todos nuestros oyentes pendientes de escuchar la canción. Vamos a oírla.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Se esqueceu do cansaço e pensou: quem dera moço pra sair no terraço. E dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Bueno, Víctor, creo que con esta canción, estando aquí en medio de nuestro país, fuiste a tu infancia, a tu país, y fíjense cómo la música nos abraza, nos hermana a todos. Qué lindo regalo nos diste. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Ciencia y Fe en el Campo.
Muchas gracias. Encantado. Agradezco el convite.
Obrigada.
Gracias.
Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial. Y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira. Con la producción técnica de Mauricio Rangel y el acompañamiento y soporte de Víctor Gómez.